Deus fez grandes coisas em todos nós. Ele nos ajudou de uma maneira tão maravilhosa que não nos resta nada a fazer a não ser louvá-lo e glorificá-lo. Nós temos aqui um grande número de pedidos de oração, também temos perguntas e também temos saudações. Como primeira coisa, gostaria de nos dar a feliz notícia de que as transmissões russas podem ser muito bem ouvidas na Rússia. Estávamos todos preocupados com o tempo e a irmã Fleck, que todos nós conhecemos, a mãe de Siegfried, nos escreveu sobre uma visita da Rússia que relatou quão bem as transmissões podem ser ouvidas lá. Estamos, portanto, muito felizes com isso e gratos a Deus pelas oportunidades que Ele nos deu pela graça. Especialmente grato por nosso amado irmão Schmidt. Louvor e gratidão seja ao Senhor. O irmão Branham diz que é melhor dar um buquê de flores durante a vida do que uma coroa inteira no funeral. Se distribuirmos isso ao longo do tempo, então poderemos distribuir alguns buquês de flores ao longo dos anos. Que Deus nos ajude a amar, valorizar, respeitar e reconhecer uns aos outros com o coração aberto na obra e no ministério e na tarefa que o Senhor dá a cada um individualmente. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma dificuldade nisso. Eu poderia me alegrar com cada um se o Senhor, aqui um após o outro, pegasse os meus irmãos, um por um, para que restasse apenas irmãs e comissionasse a todos. Então, eu estaria muito alegre com isso, porque eu sei que, por meio disso, no reino de Deus, muitas coisas poderiam acontecer e muitas bênçãos seriam espalhadas. E vocês conhecem o meu ditado: quem quer que Deus o abençoe deve se alegrar com aqueles que Deus já abençoou. E então chegará o momento de nós também sermos abençoados. Assim, nós nos alegramos por tudo o que acontece pela graça. Aqui, um tal grande número de intercessões. Eu creio que foram os últimos programas de rádio que abordaram especialmente essa área. E eu creio que há muita aflição entre as pessoas, mais aflições que imaginamos, como às vezes vemos, ouvimos falar em nossas próprias famílias ou entre nossos conhecidos. E as pessoas têm confiança de que nesse lugar nós oramos e que Deus responderá às nossas orações. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, juntos nos apresentamos diante de Tua Santa Face, ó Deus. Tu já ouviste muitas coisas e continuar a fazê-lo. Nós não levantamos nossas vozes apenas, mas clamamos a Ti do fundo de nossos corações. Tu conheces todas as pessoas que não chamo nem um ancião, nem um irmão, nem qualquer outra pessoa, que vivem espalhadas onde ninguém as entende. Elas não têm ninguém a quem recorrer. Elas procuram a sua ajuda em Ti, ó Deus no céu. Tu queiras estar perto deles agora, que eles também sintam que estamos orando por eles. Inverta o destino deles, ó Deus, liberte-os, salve, cure e revele o poder do Teu glorioso nome. Nós te agradecemos, ó Deus. Tu o farás, no nome de Jesus. Amém. Temos aqui hoje algumas perguntas breves e ainda vamos nos aprofundar um pouco ainda na palavra. Então, recebemos saudações da Hungria, dos irmãos e irmãs que foram especialmente abençoados no tempo quando estivemos lá. E esses irmãos e irmãs escrevem sobre o que vivenciam lá e nos pedem para orar por eles. Desejam a todos nós a bênção de Deus. Eu creio que foi a irmã que falou e interpretou um falar em línguas de forma raramente como se ouve sob a ação do Espírito Santo. A maneira como ela foi tomada pelo Espírito de Deus foi tão poderoso que eu pensei comigo mesmo que até as cadeiras que estavam ali sem vida teriam que ser tomadas por aquilo que está acontecendo aqui. Foi muito longo e também incomum, creio eu, para o nosso jeito, pelo que me lembro, foi assim que sempre uma frase em um falar línguas veio e depois a interpretação em húngaro e em seguida novamente falar em línguas e novamente em húngaro. E isso assim durou bastante, sim, talvez alguns minutos, não sei. A profecia em si é exatamente uma folha de papel A4 escrita em uma máquina de escrever cheia. O que realmente me impressiona é que nesse falar ela já previu desde desenvolvimento e o curso do trabalho na Hungria. E então, algo me atingiu aqui e eu não entendi, foi traduzido. Está aqui, colocarei minha obra em ação em seus corações. Vocês verão a minha glória, mas vocês têm que andar nesse caminho, como meu Espírito vos guiar. E a você, meu filho Frank, eu digo, isso foi muito estranho. Está aqui, continuarei a confirmar você no seu ministério e as portas do inferno não prevalecerão e a obra do inimigo ao seu redor eu destruirei com braço estendido. Eu cerco você com a coluna de fogo e proclamo a minha palavra, pois coloquei a minha palavra na sua boca. Jamais tenha medo das pessoas, pois o meu poder sobre você é poderoso. Às vezes, bem simples, mas é uma palavra que em algum momento eu recebi do profeta Isaías em uma hora de trevas e o texto é quase o mesmo. Nós não entendemos nada do que foi dito, mas tanto sabíamos que o Espírito de Deus estava ativo de maneira muito poderosa e que essa irmã era e é particularmente agraciada e também viu certas coisas e na vitória com outros irmãos e irmãs que talvez não vejam e não reconheçam assim líderes ou irmãos que desempenham um papel de liderança. mas Deus concede graça ao remanescente de seu povo. Nesse contexto, está provavelmente a pergunta com referência às coisas que aconteceram nas últimas semanas aqui nesse lugar, se entendi corretamente. A soma de toda a pergunta, ou das duas perguntas aqui, que também são quase 3/4 de uma folha A4, poderia ser resumida na frase: para alguns surge a pergunta se ninguém tem permissão de fazer nada no reino de Deus até que seja revelado de acordo. É assim? Não, não é assim. Se esse fosse o caso, então todos poderiam se sentar e quase nada aconteceria mais no reino de Deus. Isso não está certo. Eu penso aqui na expressão do irmão Branham. Ele estava esperando que Deus lhe desse uma nova instrução e disse: Senhor, eu estou voltando para realizar o ministério evangelístico. Até que tu me dês uma instrução, eu então farei isso. Nem sempre é assim, que eu sei que a proclamação foi apropriada e que tinha um significado muito certo. No entanto, isso não significa que agora todas as pessoas têm que ser paradas para não fazer nada. Isso não está certo. Se algo acontece que não esteja de acordo com a vontade de Deus, então Ele nos deixará saber. Não tem que sempre ser assim. Eu sei e digo mais uma vez que isso pode aqui cruzar um pouco aqui, mas quando dissemos ou anunciamos que agora, no último tempo, o Senhor dará instruções e ordens diretas e missões diretas ou tarefas diretas. Então, ninguém disse aqui que nesse meio tempo todos devem colocar as mãos no colo. Ou isso foi dito? Eu não disse isso. Se alguém ouviu isso eu não sei. Eu não disse isso, nem sequer pensei nisso. Pelo contrário, diz o irmão Russo, e essa é a minha sincera convicção. Se eu vos dissesse onde, em todos os lugares, é traduzido, em quantas línguas e dialetos é feito, isso é incrível, e isso tem que acontecer. Eu fiquei muito feliz pelo fato do irmão Leiterman ter tomado tempo para traduzir e publicar. E eu quero lhe dizer, ele deve gastar dia e noite, cada minuto que ele tiver, para transmitir às pessoas de seu idioma o bem precioso que recebemos nesse lugar por meio da revelação da palavra. Se isso é feito com impressão ou em fita, isso não importa, dependendo da possibilidade e como quer que seja possível. Mas há uma palavra no profeta, digo rapidamente, eu creio que Amós, no terceiro capítulo, no contexto onde está escrito: o Senhor falou, quem não deve profetizar ou quem não deve agir como profeta? Se o Senhor falou, então é a nossa tarefa passar essas coisas adiante. Se todos estivessem esperando por uma comissão direta de Deus, então o que aconteceria nesse meio tempo? Não. Assim, não pode ser compreendida a proclamação que é feita aqui, nem o falar do Senhor, pelo qual irmãos individuais são separados para o ministério. E eu gostaria de fazer a pergunta a vocês. Os dois irmãos que foram mencionados aqui pelo nome já não estavam lá na frente, na vanguarda, ano após ano, e eles não participavam do ministério, da congregação do Senhor? Eles não leram antes a palavra de Deus? Será que eles não compartilharam o que todos nós temos, o que temos em comum? Claro que sim, naturalmente. Assim pode acontecer que até mesmo um irmão que seja ativo no reino de Deus, sem uma missão especial, mas Deus vê a fidelidade e a recompensará. O que vocês pensam? Quantas mães levam adiante a palavra preciosa e contam a outras pessoas e dão testemunho dela? Elas têm uma missão especial? Vocês podem me dizer se a mulher junto ao poço tinha uma missão especial quando ela foi à cidade de Samaria e contou a todos, ouçam, agora vocês têm que vir, pois encontrei aquele de quem Moisés e os profetas profetizaram, não é esse o Messias? Venham e vejam vocês mesmos. Ele me contou tudo, e se vocês vierem, ele poderá contar a vocês também. E já ela prestou testemunho. Ninguém disse a ela que ela fez errado. E nós podemos, quando lemos as Santas Escrituras, constatar que todos os que foram perdoados por Deus, que foram abençoados pelo Senhor, deram testemunho disso, quer fossem mulheres ou homens, quer fossem idosos ou jovens, eles contaram o que o Senhor Jesus havia feito neles. E eu poderia até mostrar a vocês onde o Senhor Jesus comissionou irmãs. Vocês já leram isso na Bíblia? Quem sabe? Quantos de vocês sabem que o Senhor Jesus comissionou irmãs? Posso dar uma olhada? Sim, naturalmente. Ele disse a Maria, vá e diga aos meus discípulos que eu ressuscitei. Ele não a comissionou para ir atrás do pódio ou do púlpito, mas para dar testemunho daquilo que ela tinha visto e ouvido. Isso todos podem fazer. E aos irmãos que sacrificam a si mesmo seu tempo, dinheiro e tudo mais, o que é possível no reino de Deus, nós queremos assegurar-lhes nada mais do que o apoio de nossas orações, para que eles saibam que nós estamos com eles e os apoiamos. Naturalmente que pode acontecer no começo de um trabalho, aqui e lá aconteça um erro. Não aconteceu ainda com vocês? Temos então que jogar tudo no mar? Isso não vai assim. Nós aprendemos dos erros e seguimos adiante. Irmão Leiterman, a menos que o Senhor Deus mostre outra coisa, revele outra coisa e fale aqui, nós desejamos as bênçãos de Deus de todo o coração na tarefa que te foi colocada no seu coração de traduzir para o teu povo e comunicar a eles o que se tornou precioso e valioso para todos nós. Da mesma forma, agora estamos pensando em nossos irmãos e irmãs tchecos, nossos irmãos e irmãs poloneses, nossos irmãos e irmãs russos, em todos. E não precisamos primeiro contar a vocês, mas aqui é traduzido, seja para o russo, seja para o polonês, e em breve tudo estará escrito, e então será publicado e entregue às pessoas. Portanto, acontecem algumas coisas, e aqui há irmãs envolvidas no trabalho de tradução, e por isso somos muito gratos. Ou vocês podem fazer isso como irmãos. Nós queremos, com prazer, dar espaço a vocês. Vocês só têm que se apresentar, então, seja no polonês, no russo, vocês podem traduzir e escrever. E que, se vocês não puderem, então agradeço ao Senhor por termos irmãs que podem. Deus ordenou todas as coisas. Ele sabe para que serve e por que tem que acontecer. Nós somos sinceramente gratos ao Senhor por tudo. E nesse contexto, talvez vocês gostem. E se vocês forem completamente honestos nessa noite, ninguém mais deve saber isso. Isso continua assim entre nós e entre todos nós aqui. Quem de vocês sentiu algo assim estranho quando na profecia o irmão e a irmã Schmidt foram mencionados? Deixe-me ver as mãos de vocês. Ninguém? Sim, como isso é possível? Bom, como é isso? Foi assim tão fácil que isso passou com todos nós? Vocês foram realmente sinceros e honestos? Ou digam-me depois se em algum lugar o sapato vos apertou. Vocês veem, o Espírito de Deus não comete erros. Ele sabe como as coisas têm que ser feitas. Mas, se vocês notarem, quando eu falo sobre isso agora, então eu menciono apenas o irmão Schmidt. Vocês também notaram isso? Sim, há algumas coisas que podem ser, pode se chamar a atenção quando pensamos sobre isso. E eu sei porque o Senhor fez uma coisa e eu sei porque eu faço a outra. Deus guia as coisas, mesmo que nem sempre falemos sobre isso aqui. Eu digo a vocês, o Senhor assumiu a responsabilidade por nós e Ele cuida de nós, do que é dito e do que é feito, de uma forma que deve fazer com que todos nós nos sintamos bem. Deus, o Senhor, é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele faz todas as coisas bem entre o seu povo para a glória do seu nome. Eu tinha uma passagem bíblica dos Atos dos Apóstolos, na qual é dito e da qual surge que irmãos eram até mesmo eleitos pela congregação. Portanto, há possibilidades de vários tipos na congregação do Deus vivo. Uma coisa é importante, que o Senhor chegue ao seu direito em tudo e que a sua vontade seja feita e que cada um encontre seu lugar. Eu li em Atos 15 e está aqui. Pode-se ler também o contexto mais tarde, mas está aqui no versículo 25, pareceu-nos bem, numa reunião, decidimos por unanimidade escolher homens e enviá-los a vocês, juntamente com os nossos amados Barnabé e Paulo. Se lermos somente esse versículo, aqui, naturalmente, tudo isso tem que ser visto no contexto, porque eram homens de Deus que já estavam ativos na congregação, assim por diante. Mais tarde, os dois são até chamados de profetas, de certa forma, nesse contexto, mais tarde. Mas aqui diz que nós decidimos enviar dois homens com Barnabé e Paulo. Não foi assim que o Espírito Santo também tivesse separado esses dois adicionalmente, mas a congregação, ou quem quer que fosse os irmãos lá, decidiram que esses dois irmãos ainda deveriam ir com eles e acompanhar os dois primeiros. Quando lemos mais tarde, então houve até entre aqueles irmãos que foram pessoalmente designados pelo Senhor, uma briga. E eu fiquei, assim, muito alegre ao ver que o texto está uma briga acirrada. Eu pensei comigo mesmo, assim que imagino o Paulo. Quando ele prega com força, e quando ele briga, ele também briga ferozmente, não? Aqui está escrito, não penso que eu tenho que ler de cor, aqui está aqui no capítulo 15, no versículo 37. Ora, Barnabé queria que levassem também a João, chamado Marcos, mas Paulo não parecia razoável que tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os tinha acompanhado no trabalho. E houve entre eles tal desavença que se separaram um do outro. Não é isso bom que também que isso esteja escrito na Bíblia? Naturalmente isso é bom. E vocês pensam que isso diminuiu o ministério de um apóstolo? De forma alguma. Isso só mostra que ele era um homem, um homem de verdade, que defendia suas convicções e as defendia, sim. Barnabé não conseguia entender isso, que Paulo estava preocupado com a coisa, que um irmão não deveria viajar conosco quando lhe convém e não deveria viajar conosco quando não lhe convém, dizendo que esse homem não é ajeitado, não podemos usá-lo. Lá ele não queria ir conosco, agora, quando ele vê uma boa chance de ir conosco, uma viagem, então agora ele quer ir? Não, está fora de questão. Se você quiser, fique com ele. Eu não posso usá-lo. Mas primeiro houve uma discussão acalorada entre os dois. Paulo era um homem que não tolerava nada pela metade. Ele preferia se envolver em uma discussão acalorada do que fazer um acordo mal. Isso não foi feito para ele. E lá nós nos encaixamos muito bem. Não podemos medir com Paulo, mas uma coisa completa é agradável a Deus. Somente participar e junto quando cabe, isso não tem sentido. Se o homem não foi capaz de ir porque não lhe convinha, e de repente ele diz, agora estou de volta, agora eu gostaria de viajar com vocês. Talvez ele sozinho não tenha conseguido muita coisa, então ele voltou, agora pessoal, agora eu vou viajar de novo com os apóstolos, então estarei no rastro deles, então chegarei à palavra e assim tirarei tudo o que me acompanhar na jornada. E Paulo percebeu a coisa, ele viu a coisa, Barnabé não, mas ambos haviam sido chamados pelo Espírito de Deus para fazer a obra do Senhor, certo ou errado? Portanto, irmãos e irmãs, ainda estamos aqui na terra e que coisas podem acontecer das quais nós podemos ter visões diferentes. Até hoje, nunca ouvi falar de uma disputa em nosso meio por causa de uma diferença de opinião. Ou saiu uma briga em algum lugar. Eu ainda não vi e ainda não vivenciei. Talvez é possível que temos opiniões diferentes sobre isso e aquilo, mas não temos apóstolo aqui, então, no final, não teríamos a decisão final de falar o que é certo. Nós queremos que nosso Deus atinja, contudo, o seu alvo. E se vocês perguntarem a mim, isso também foi ordenado por Deus para que os dois homens de Deus, novamente a dois, um com esse e o outro com o outro, pudessem visitar as áreas aqui e lá e visitar os crentes para edificá-los lá no Senhor. Eles não viam isso como algo ruim, mas como Paulo e Pedro, já antes, eles estenderam as mãos ao outro e disseram, você pelos judeus e eu pelos gentios. E assim o evangelho foi pregado em todos os lugares e a bênção de Deus estava com aqueles que guardaram sua palavra. Vocês sabem, uma pessoa que é livre em seu coração, ela tem que trazer à tona o que o oprime. E se isso acontecer por meio de uma disputa aclarada, conversa aclarada, então já fomos ajudados. Esses dois homens foram ajudados. Sua situação foi resolvida, cada um tomou um, Barnabé tomou um, Paulo tomou o segundo, e novamente haviam dois deles, e cada um seguiu seu caminho, e todos foram abençoados por Deus. Assim que nós temos que ver as coisas e não parar lá no meio. Eu só queria ler isso para mostrar que é possível que a congregação diga que tal e tal irmão seria capaz de fazer este ou aquele trabalho, mas que o Espírito de Deus também pode falar e dizer: separe-me para o trabalho para o qual eu o chamei. Portanto, há essas possibilidades. O que eu tinha a dizer, e especialmente no último fim de semana, é que isso não diz respeito apenas às nossas aqui, na verdade diz respeito à obra de Deus em toda a Terra. E nós não podemos entrar em detalhes, mas em todos os lugares há pessoas que pensam que sabem o que fazem e estão convencidas de que estão fazendo a coisa certa, mas chegará a hora em que cada um que tem algum tipo de tarefa no reino de Deus, e nesse caso, se houver uma comissão divina, então as instruções divinas virão no tempo certo para que aquilo, o que deve acontecer, por meio aconteça por meio e sob a orientação do Espírito Santo. Isso não quer dizer que cada um individualmente receberá uma revelação ou orientação, mas que o Senhor dará a direção de marchar, de como deve ser andado e o que fazer. Nós lemos no início que o Senhor Jesus, no início, disse a todos em todos os lugares o que deveria ser feito. Isso, no fim, tem que ser a mesma coisa. No meio tempo, todos nós faremos o que pudermos pelo Senhor. Se olharmos agora um pouco para trás, nós estamos entre nós hoje, nós vemos e ouvimos repetidas vezes como o irmão Branham enfatizou os três estágios em particular. E ele falou do tempo da reforma, ele falou da era wesleyana, da santificação, e agora da era pentecostal, desde a virada do século. E nós vimos que todas as vezes as pessoas ficaram paradas e, ao ficarem paradas, tornaram-se espiritualmente endurecidas e não receberam mais parte na obra futura de Deus. Se olharmos para o ministério do irmão Branham, também houve três estágios, se quisermos colocar ou dizer dessa forma. Primeiro, o ministério evangelístico. E todos que tinham sopro de vida se ajuntaram e todos eles estavam felizes sobre o agir de Deus. Os jornais escreveram páginas sobre o que Deus fez por meio de um homem simples. E justamente agora me veio um pensamento com relação às traduções. Todos vocês que trabalham nas traduções, certifiquem-se de não inserir um vocabulário acadêmico nas traduções, mas que elas sejam gramaticalmente corretas, mas não a linguagem da classe alta, mas a linguagem daqueles que vivem na classe média. Por favor, atentem para isso. E vocês sabem por que eu digo isso? Se vocês quiserem se dar o trabalho de ler as profecias, vocês já perceberam que elas estão sempre no alemão mais simples que podemos falar? E vocês sabem, esse é o caminho de Deus. Não podemos nos desviar disso. Tem que estar correto, mas não deve ser o mais elevado, mas sim o que cada pessoa pode entender ao ler. Portanto, por favor, nada de objetivos acadêmicos na tradução, mas apenas a linguagem que é claramente compreendida por todos os homens e mulheres e por todas as pessoas no país. Vocês sabem o que eu quero dizer, pois nisso está o Espírito de Deus. E quantas vezes ouvimos dizer que o Senhor se revela em simplicidade? em simplicidade. Tem que estar correto, tem que estar gramaticalmente correto, e se alguém nos disser que nossa pontuação não está correta, isso não importa. Mas eu, por exemplo, não a domino de forma nenhuma. Eu não sei se muitos de vocês dominam, não sei. Mas, de qualquer forma, o que trazemos deve ser espírito e vida, e não trazemos coisas para pedir que sejam julgadas, apenas que sejam lidas de forma clara e simples, que todos se permitam ser abençoados, mas também ficamos felizes em tolerar alguma coisa. Bom, voltemos à palavra. Que pensamento foi esse que deixamos? Foi o pensamento com o ministério do irmão Branham e os desenvolvimentos em seu ministério. Quando ele era ativo como evangelista, eram muitos. O irmão Branham disse em uma gravação: eu estou em contato com uns 10 milhões de pessoas em todo o mundo. Não foram apenas centenas de milhares, foram milhões de pessoas que ouviram desse poderoso ministério, foram tocados, comovidas e abençoadas. Então chegou o tempo do ensinamento, e quando isso veio, muitos ficaram parados e disseram a si mesmos: nós podíamos segui-lo até aqui, mas agora não mais. E eles ficaram parados. E no ponto onde eles ficaram parados naquela época, eles estão ainda hoje, estão girando em círculos. Houve menos pessoas que abriram o coração para o ensinamento e o ordenamento bíblico dos ensinamentos e tudo o que acompanha, e para se deixar batizar. Você sabe o que eu quero dizer com isso? Menos do que aquelas que estavam inicialmente presentes no ministério evangelístico. Mas então, nesse segundo estágio, ou desenvolvimento, se é que podemos chamá-lo assim, houve novamente, em primeiro lugar, um tempo, e então foi um passo adiante. Isso foi a revelação profética de todas as coisas que estavam ocultas e que então foram reveladas. Há hoje, não somente nos Estados Unidos, mas em outros países, muitas congregações, elas batizam no nome de Jesus Cristo, elas creem na divindade como é correto, ouviram e viram e aceitaram certas coisas, mas não creem no restante da palavra de Deus que faz parte. Eles simplesmente ficaram novamente parados e disseram: os outros estão errados, nós estamos certos, e ergueram uma cerca em torno daquilo que eles estavam ouvindo e ficaram parados. Depois houve aqueles que seguiram em frente com esse ministério dado por Deus até o final do ano de 1965. Mas agora vem a coisa, e vocês podem tomar como vocês quiserem. Eu não sou um profeta, vocês sabem disso de todas as formas, mas assim como naquela época, a justificação, a santificação, o batismo do Espírito, e então o irmão Brand diz: agora já passamos dessa era e estamos entrando no estágio da noiva. Vimos que, mesmo no ministério de Mombrana, aqueles que chegaram até o segundo estágio de desenvolvimento não teve utilidade nenhuma se não seguiram adiante para o terceiro. E quando eu vos digo, se eu vos digo essa noite, eu espero que Deus não tenha que me julgar porque estou pensando mal, porque eu estou pensando bem. Há pessoas que seguiram o ministério até esse terceiro estágio de desenvolvimento, por meio da parte evangelística, de ensinamento e profético, do parte profética do ministério que Deus concedeu. E eu devo dizer a vocês que eles pararam e giraram em círculos, como se Deus tivesse adormecido desde aquela época e não tivesse mais nada a fazer, a falar e a operar. Agora vem outra coisa ainda, de que não gostamos nem um pouco, muito menos eu. Aqueles que sempre ficam parados tinham como alvo os outros que continuavam, eles atiraram neles. Você sabe o que eu quero dizer. A Igreja Católica condenou os luteranos. E sabe-se lá o que fizeram com eles? Muitos morreram como mártires. Eles descontavam sua raiva naqueles que não ficavam com eles, mas que haviam se mudado. O mesmo fizeram os luteranos com aqueles que saíram do seu meio. Eles não reconheceram aqueles que seguiram adiante. E assim a coisa continuou, e cada vez mais. Quando eu digo a vocês que pode acontecer conosco que pessoas que estiveram sob o ministério abençoado do profeta enviado por Deus em nossa geração e época, que foram abençoadas pela pregação evangelística e pelo que Deus fez nela, pelo ministério de ensinamento e pelo que Deus fez por meio dele, pelo ministério profético, pelo que Deus fez por meio dele, que agora há o perigo para eles de rejeitarem categoricamente o que Deus continua a fazer. E com isso, no domingo, eu já mencionei isso no domingo aqui, há pessoas que simplesmente dizem que a obra de Deus chegou ao fim e qualquer um que ainda afirme estar fazendo algo ou que Deus esteja fazendo algo, este é um Balaão e todo tipo de coisa. Os títulos que eu já recebi no decorrer dos anos passados, isso vocês não fazem ideia. Balaão ainda é uma expressão tranquila que me foi assim comunicada. E tudo mais está ainda no meio, entre diabo e outra coisa. Por quê? E eu não estou com raiva de ninguém. Eu poderia abraçar todos eles e dizer, irmãos, venham, sobrou ainda pomada, coloquem nos seus olhos para que vocês possam ver. O que adianta, e eu expliquei isso na carta circular, na época, de que adianta sentar-se na cadeira de um profeta se o Deus do profeta não está lá para revelar a palavra que foi dada ao profeta em nosso coração. Eu sou grato a Deus pelo fato, e isso eu sinto enquanto estou aqui na frente, de que os meus pensamentos que são trazidos da palavra e que o Espírito revela são abertos e transfigurados pelo Espírito Santo para todos que ouvem aqui. Isso é verdade ou não é? Depois de uma pregação, todos sabem a mesma coisa, eles têm o mesmo esclarecimento, todos foram ensinados por Deus, todos foram levados adiante, nenhum ficou para trás. Todos eles ouvem, entendem e recebem a mesma revelação da palavra. E esse é o melhor sinal de que o Espírito Santo nos conduz em toda a verdade. Vocês sabem que nós mesmos não sabíamos o caminho a seguir e não sabemos agora ainda. Mas quem é o homem para que Deus tenha misericórdia dele? Quem somos nós para que Deus tenha tido misericórdia de nós e nos tenha guiado passo a passo? Há a possibilidade de repetir as citações e há a possibilidade de proclamar todo o conselho de Deus e fazer que não sejam feitos fanáticos, mas filhos de Deus que retornam ao primeiro amor e realizam as primeiras obras, pessoas nas quais Deus chega ao seu direito. Vocês sabem, nós temos que nos tornar pessoas que também possam falar com incrédulos sem que já imediatamente já desmoronemos e de alguma forma achemos que eles têm que ver isso aí. Às vezes, temos que realmente nos colocar, ser capazes de nos colocar na posição dos incrédulos antes de poder sequer servi-los. É naturalmente claro, muito difícil, mas lembremos-nos sempre de que foi apenas a graça que nós encontramos diante do Senhor nesse tempo e que Ele até aqui nos ajudou e continuará a nos ajudar. Nós vemos lá os três estágios, os vemos novamente, e agora nos foi dito que veremos o fim de todas as coisas, a preparação, a consumação da noiva e a pedra final e tudo o que faz parte. Nós veremos isso. Eu creio nisso de todo o coração. Eu digo a vocês, quase poderemos ouvir os passos do Senhor andando aqui para cima e para baixo. Tão maravilhoso é a sua presença e assim ele se revela, em simplicidade. Se ao menos nós, como seres humanos, pudéssemos perceber que o Senhor está presente, não apenas em palavras, mas em atos e na verdade. E não fazemos aí muita gritaria sobre isso. Nós regozijamos-nos com uma alegria inexprimível e gloriosa. E vemos, repetidas vezes, como a unção do Espírito Santo desce e como o Senhor fala conosco e nos mostra o caminho a seguir, nos encorajando. Exatamente isso, o que precisamos, Ele nos dá a conhecer pela graça. Nós somos gratos por tudo o que aconteceu no passado. Mas somos gratos a Deus por não termos ficado parados, seja no primeiro, seja no segundo ou no terceiro. Mas por podermos caminhar adiante como Ele guia, assim eu quero segui-Lo. Esse é o desejo e a oração de todos nós. E Ele nos guiará até que passemos do crer para o ver. Nós não ficamos parados naqueles que se deixam deter. Se me pararem, eu corro e fujo. Se estou cansado, a palavra me chama. Adiante, atravessando todo o caminho até a joia final. Não é a conversa sobre as coisas, mas a revelação por meio do Espírito é necessária, que temos que ter nesse tempo. Há muitas pessoas com quem podemos discutir e falar sobre citações. Há poucas pessoas com quem pode-se conversar sobre a orientação e a direção do Espírito Santo, que é agora tão necessária, mais necessária do que nunca. Porque enquanto o profeta Deus estava aqui, todos nós tínhamos uma certa sensação de segurança e proteção, confiando no fato de que as coisas correriam bem. Hoje, não temos mais um suporte. Hoje, Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso tudo. E sempre, constantemente pedimos a Ele a orientação do Espírito Santo. E nós vemos, Ele faz tudo bem, para louvor e honra de Seu nome. Também não podemos contar a ninguém o que o Espírito de Deus agiu aqui. Creio em mim, para que outros não pequem nisso. Muitas vezes eu fui segurado a não dizer uma palavra sobre isso, porque temos medo, porque me disseram a minha cara, irmão Frank, se uma profecia vem, mesmo que ela se cumpra, eu não creio nela, porque ninguém, além do profeta, tem o assim diz o Senhor. E então ficamos assentados e não sabemos o que de fato está acontecendo consigo. Havia apenas um profeta na Bíblia, com assim diz o Senhor, até mesmo as quatro filhas de Filipe profetizaram para o grande profeta e apóstolo Paulo, quando ele estava a caminho de Jerusalém. Quem quer dizer a Deus o que ele deve fazer? Que o Senhor nosso Deus nos abençoe a todos e nos ajude a todos a ter a todo tempo o entendimento correto e nos regozijarmos com o fato de seu Espírito estar no nosso meio, de modo que a unção repouse pesadamente sobre nós e que Ele chegue ao seu direito conosco e por meio de todos nós. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos levantar e orar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração nesta noite por tua preciosa e santa palavra. Tu não paraste de operar, fiel mestre. É doloroso quando olhamos para trás e vemos quantos evangelistas ficaram parados no ministério evangelístico e não prosseguiram adiante ao longo de todos esses anos. Nós vemos quantos ensinadores ficaram parados quando o ensinamento veio, ó Deus, e não foram mais adiante. Então vemos aqueles, Senhor, ó Senhor, que pararam na revelação profética de Tua palavra, de acordo com a letra, ficaram parados, sem agora se permitirem ser guiados ainda mais pelo Espírito de Deus. Amado Mestre, nós compreendemos cada vez mais, quanto mais o tempo passa, que apenas um pequeno rebanho será que poderá entrar na Tua glória. Deixa-nos estar lá, ó Senhor, todos nós que ouvimos a Tua palavra, que cremos, que desejamos ser guiados por Teu Espírito, ó Senhor, toma-nos de novo e nos abençoe. Senhor, nós te pedimos por isso, nunca nos deixe ficar parados, caso contrário, nos tornaremos uma estátua de sal, mas nós queremos estar sob a coluna de fogo, não uma coluna de sal. Nós estamos, para nós vale a coluna de fogo, e a coluna de fogo se ergueu repetidas vezes, e as coisas foram adiante, aleluia, ao teu maravilhoso e santo nome. E Tu te inclinas também para nós, com a Tua glória, com a Tua luz, com os Teus pensamentos, com as Tuas palavras, com as Tuas bênçãos. Nós Te louvamos e nós Te adoramos. Aleluia! Ao Teu glorioso nome. Amém.